As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
As autoridades de saúde do Médio Tejo detectaram mais 8 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, duas das quais em Constância e Torres Novas, sendo que as restantes dizem respeito aos concelhos de Abrantes, Alcanena, Orém e Sardual. Estão já em causa 13.124 contágios na região, 166 dos quais ativos. O número de altas, 12.587, voltou a não sofrer alterações, assim como as mortes associadas a esta doença, num trágico total de 378. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com o maior número de casos, no total de 53, seguindo-se Tomar com 18 e Sardual com 17. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.064 infecções, 2.967 recuperações, 83 óbitos, 14 infecções ativas. Tomar, 2.526 casos, com 2.452 recuperados, 56 óbitos, 18 infecções ativas. Torres Novas, 2.024 casos, 1.951 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.624 infectados, 1.502 estão curados, 69 mortes, 53 infecções ativas. Em Trocamento, 1.135 infecções, 1.098 recuperados, 22 mortes, 15 infecções ativas. Alcanena, 1.053 casos, 999 recuperações, 39 vítimas mortais, 15 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 434 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, uma infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 276 casos, 263 dos quais curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, com 201 casos, 179 recuperados, 5 mortes, 17 infecções ativas. E Constância, 179 infecções, 162 das quais recuperadas, 3 mortes, 14 infecções ativas. O movimento de utentes dos serviços públicos do Médio Tejo lamenta em comunicado que a A13 tenha ficado excluída, uma vez mais, do pacote de descontos nas portagens. Diminuição de preço que irá entrar em vigor a partir deste 1 de julho que se avizinha. No mesmo texto, enviado para a redação da ERT, os utentes reforçam a abolição total das portagens, ainda que considerem como positiva a redução de 50% nos preços das ex-scoot, num lote onde se encontra a A23, que atravessa parte do Médio Tejo. No entanto, a A13, onde se praticam os preços mais elevados de Portugal, voltou a ficar de fora desta lista, cenário que mereceu o protesto da referida comissão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, inaugurou o Centro Escolar Dom Pedro IV, na Linhaceira, freguesia de Aceiceira. O governante foi recebido pelo presidente da Câmara, Anabela Freitas, e ainda pelo diretor do agrupamento Templários, Paulo Macedo, entre outras individualidades locais, sendo que a comitiva, em especial Tiago Brandão Rodrigues, interagiu com os alunos e respectivos docentes, ao mesmo tempo que conhecia de perto a estrutura propriamente dita. A ERTS acompanhou esta visita, à altura em que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, recordou que está em causa um centro que resulta da vontade da população local no investimento a rondar 1 milhão e 800 mil euros.
A freguesia da Aceiceira é uma das maiores do concelho de Tomar e, portanto, as crianças, e nós estamos na localidade da Linhaceira, que tinha uma escola centenária que já não era suficiente para acolher as crianças, da qual nós tivemos há cerca de 5, 6 anos, colocar mais um contentor sala para que as crianças, para que pudesse albergar tantas das crianças. E aquilo que é o investimento que hoje estamos aqui a visitar resulta daquilo que foi a vontade da população local. A Câmara, na altura, contratou três gabinetes, lançou o desafio a três gabinetes de arquitetura no sentido de apresentarem ideias para a construção do centro escolar Dom Pedro IV, que agora nome também dado pela população, nós chamávamos, até ter nome, era o Centro Escolar da Linhaceira, sem que abrange a freguesia, e portanto o projeto ganhador foi escolhido pela própria população. E portanto, desde logo, há aqui uma ligação muito afetiva entre aquilo que é a escola e a comunidade escolar na sua total abrangência. Dizer-lhe também que estamos perante um investimento de 1,8 milhões de euros, sendo que 1,5 foram financiados através do Portugal 2020, através do pacto assinado no âmbito da comunidade intermunicipal, sendo a restante parte suportada, obviamente, pelo município, e dizer que isto não é considerado um custo, mas sim um investimento.
Tiago Brandão Rodrigues, por sua vez, não poupou nos elogios ao trabalho que foi feito para que o centro escolar fosse uma realidade, considerando-a como de excelência. O governante disse mesmo que quem trabalha no estabelecimento fala com gosto.
Este é um capítulo fantástico daquilo que tem sido a evolução. Imagino que a antiga escola fosse do projeto centenário, que fosse uma escola que precisava de dotar-se com outras condições, e houve, por parte da autarquia, a vontade de construir este novo centro escolar. Eu queria felicitá-la e venho aqui para isso mesmo, para vos felicitar, para reconhecer o vosso trabalho, mas também para desafiar. O reconhecimento e a felicitação é por tudo o que está aqui plasmado. Obviamente este edificado é fantástico, uma infraestrutura de excelência, com todas as valências para que efetivamente as crianças possam ser como são nesta escola, porque são efetivamente felizes, nota-se que têm aprendizagens significativas, a socialização, mesmo depois de um momento de pandemia, nota-se o quão saudáveis elas são. Eu tenho que confessar que se nota também que quem aqui trabalha, falo com gosto, falo com vontade, falo com profissionalismo, com muita entrega, e isso significa muito. E depois, por outro lado, sentir que aqui há um projeto pedagógico que se cumpre. Um projeto pedagógico que tem continuidade e que faz com que as crianças desta freguesia e aquelas que não são desta freguesia, mas que vêm aqui também, quer seja para o jardim de infância, quer seja para o primeiro ciclo, encontram aqui as melhores condições.
A Polícia Judiciária, através da diretoria do centro, numa investigação titulada pelo Ministério Público do Diapo Regional de Coimbra, deteve em flagrante delito, na Nazaré, 4 homens com idades entre os 20 e os 31 anos, por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes. Os 4 detidos, que não exercem qualquer atividade lícita conhecida, foram parte de um grupo organizado dedicado ao tráfico transnacional de droga, distribuída sobretudo nas zonas de Lisboa, centro e norte do país. É resultado da operação policial, na execução de várias buscas domiciliárias e não domiciliárias, foram apreendidos cerca de 53 kg de cannabis, bem como objetos relacionados com a produção indoor de cannabis e ainda elevado número de telemóveis. No exercício da sua atividade delituosa, os suspeitos demonstravam extremo cuidado, adotando procedimentos com os quais pretendiam iludir a atenção das autoridades e diminuir o risco de uma eventual abordagem, designadamente com a utilização de dispositivos de contravigilância. Os homens ficaram em prisão preventiva.
Rádio R, informação.
Um homem de 50 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Abrantes, suspeito da prática de tráfico de droga. Na sequência de um alerta a dar conta de uma situação de desacatos entre familiares, os militares da GNR deslocaram-se rapidamente para o local e, no decorrer das diligências policiais, constataram que no interior da residência existiam produtos estupefacientes. No decorrer da ação, foi efetuada uma busca domiciliária, tendo sido apreendido diverso material, destacando-se 22 plantas de cannabis, 448 doses de cannabis, entre outros artigos.
Autárquicas 2021. Os candidatos, as entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Bloco de Esquerda de Tomar está a sentir dificuldades em elaborar as listas, tendo em consideração as eleições autárquicas deste ano. Foi o próprio Luís Santos, candidato à Câmara na Vantina, que assim o admitiu em recente entrevista à ERT, justificando este cenário pelo facto de o BE de ser ainda um partido com maior cariz nacional, ou seja, ainda num processo para ganhar raízes mais fortes a uma escala mais local.
A meta do Bloco era ganhar a Câmara. Isso é que era o ideal. Ou pelo menos ter mais vereadores que os outros todos juntos. Mas nós também temos que ser realistas e como tu e todos sabemos, partidos como o Bloco não têm uma grande implantação autárquica. Isto faz com o tempo e não temos que esquecer que partidos como PS, PSD e outros como CDF, etc., que foram partidos que nasceram logo, logo após a democracia, digamos assim, que conseguiram angariar um poder autárquico de muitos anos. E que, como está tão centralizado e está tão feito para esses grupos de partidários, Quando os outros lá tentam ir, é muito difícil, porque já há caciques em várias capelinhas, e pronto, ali assim, praticamente nem é mesmo. Quando nós conseguimos arranjar alguém que vá mexer um bocadinho, há logo ali complicações, porque eu sou sincero, há sempre algumas dificuldades de conseguir listas em determinados locais, porque as pessoas têm medo de represálias. Isto é verdade, isto tem que dizer, é verdade. Há pessoas que têm medo de algumas represálias a nível laboral, a nível particular, etc, etc, que isto acontece.
Esta diferença de representatividade do Bloco a nível, por exemplo, nacional e local, como é que se justifica?
Não, é assim, as políticas nacionais são um bocado diferentes das políticas locais. E a nível nacional tu tens caras e rostos que são conhecidos e que realmente são pessoas que falam bem e que levam a perceber as coisas de uma maneira diferente. A nível autárquico, ou tu tens realmente alguém com capacidades para conseguir mobilizar, não é? E penso que o Bloco de Mar tem tido nestes últimos tempos mais alguma mobilização, porque nós já temos alguma votação, pois crescemos e agora voltamos a crescer e esperemos agora ainda crescer mais, não é? Mas a questão passa muitas vezes por ter alguém que vá para a frente, porque como em tudo, necessário é primeiro ter um bom cabeça de lista. Não estou a dizer que eu sou bom ou que sou mau, pronto, sou o que sou e faço o que posso, mas quando tu tens alguém que realmente consegue expor as ideias, mostrar que o teu projeto é o melhor, consegue realmente angariar ali um conjunto, e depois também a nível de amizades que tenhas e que consigas angariar, também passa por aí, não é? E depois realmente consegues expor que realmente o teu projeto é o melhor, etc, mas depois isto tudo já passa por outras questões.
Autárquicas 2021 são neste.
A Câmara de Tomar se apresentou um saldo líquido positivo de 775 mil euros relativamente ao ano de 2020. As contas foram apresentadas em recente reunião da autarquia, à altura em que Anabela Freitas, presidente, abordou mais alguns números, estabelecendo um paralelo com a realidade de 2019. Por exemplo, na receita, o município teve 26,8 milhões em 2020, mais 2,2 milhões do que no ano passado, sendo que a despesa também subiu na ordem dos 800 mil euros. O passivo a médio e longo prazo desceu, o passivo a curto prazo aumentou, o que se explica pela contabilidade associada aos extintos serviços municipalizados de água e saneamento.
Resultados operacionais para o ano de 2020 foram de 871 mil euros, eu vou dar grandes números, 871 mil euros positivos, e os resultados líquidos foram 775 mil euros positivos. Em relação ao ano de 2020, a receita total do município, que se divide entre corrente e capital, situou-se nos 26,8 milhões de euros, mais 2,2 milhões de euros do que em 2019. A despesa total do município foi de 25,6 milhões de euros, mais 800 mil euros do que em 2019. Nesta despesa está incluída a despesa de capital, que representa investimento, no valor de 8,2 milhões de euros, o que representa 1,9 milhões de euros a mais do que 2019. O saldo global foi de 2,2 milhões de euros e em 2019 tinha sido menos 200 mil euros. O passivo, e aqui vou separar o passivo de médio e longo prazo do passivo de curto prazo, no passivo de médio e longo prazo reduziu-se de 11,6 milhões de euros em 2019 para 9,9 milhões de euros em 2020. O passivo de curto prazo aumentou de 8,2 milhões de euros para 9,6 milhões de euros. Porquê? Eu, como vos disse no ponto 2, nós durante o ano de 2020 tivemos já a integrar na contabilidade da Câmara muitas das coisas que transitavam dos semanas. E este passivo de curto prazo está influenciado pela dívida dos SMAs aos credores, leia-se entidades em alta, nomeadamente EPAL e Águas Lisboa e Val do Tejo, que situa-se em 2,2 milhões de euros, ou seja, daquilo que são as dívidas que os SMAs têm a entidades em alta, que nós já incorporamos na prestação de contas do município de Tomar de 2020, 2,2 milhões de euros equivalem a dívidas transitadas dos SMAs para a Câmara.
É pela mão de Ernesto e Carlos Damião, para além da esposa deste último, Cátia Garcia, que nasceu uma nova realidade das áreas da gastronomia, turismo e cultura em Constância. Precisamente à beira do Zêzer está em causa a Taverna 1488, um espaço remodelado que dá assim novo corpo a uma estrutura já existente. Esta aposta tornou-se realidade em abril último e desde então, segundo os seus gerentes, a aceitação tem sido bastante positiva. A Hertz esteve de visita à Taverna 1488 e falou com Ernesto Damião, que explicou a aposta em Constância, assegurando que a história associada ao concelho é respeitada na íntegra.
Constância é, na minha visão, eu sou um homem ligado a estudar e o potencial turístico endógeno dos territórios. Constância é uma terra de confluência de civilizações. No passado, teve cá os lusitanos, chegaram os romanos, vieram os visigotos, ficaram os árabes, veio a Reconquista e este rio fez a fronteira entre duas ordens extremamente importantes da Reconquista. Templários do lado lá, hospitalários do lado cá. Constância é uma vila poema, ligada sobretudo à epopeia a Luís de Camões e à epopeia dos Lusíadas, e naturalmente tínhamos que arranjar para este espaço algo que fosse coincidente em relação à epopeia dos Lusíadas. Mas não queríamos agarrar nas figuras, toda a gente sabe.
De pai para filho, Carlos Damião, também em declarações à nossa reportagem, congratulou-se então com a aceitação bastante positiva, explicando que a Taverna 1488 privilegia os produtos regionais, incluindo a carta de vinhos, e deixou claro que está em causa um espaço de todos e para todos.
Estamos abertos para todo um leque de um público muito generalizado, sejam os próprios jovens, sejam os maiores, os motardes, as pessoas que vêm à procura de um contacto com a natureza, das caminhadas, dos passeios das descidas do rio, para todo um leque grande de público. Somos um espaço aberto, um espaço de todos para todos.
Outro dos rostos deste projeto agora tornado real é Cátia Garcia, ela que é natural do Peru, mas que não hesitou em escolher Constância como presente e futuro.
Bueno, mi profesión es marketing, entonces de alguna manera también como nos complementamos con Carlos y sí, con el apoyo de su papá en realidad, que también sabe manejar todos los negocios, nos ha guiado un poco también a emprender este sueño, ¿no? Y como dice Carlos, es realmente un sueño que se está haciendo realidad y bueno, es lo que queremos más adelante también es formar a nuestra familia y en una ciudad así tan linda, ¿no? Y rodeada de todo. Acá se tiene todo, se tiene la comida, se tiene la vida, la naturaleza.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, na minha nota do dia, gostaria de começar por uma nota que a todos nos deve arrepiar. António Guterres foi reconduzido como secretário-geral das Nações Unidas, tendo obtido o voto favorável e unânime dos 193 Estados-membros da organização. Guterres é um símbolo dos ideais das Nações Unidas e um porta-voz dos interesses dos povos do mundo, em particular dos pobres e vulneráveis. Esta é a definição publicada pela própria organização na sua página de internet. Passando para as notas locais, dar nota das pavimentações na freguesia urbana, que certamente irá melhorar a circulação em perto de 20 vias. Estas obras foram realizadas conjuntamente pela União de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e pelo município de Tomar. Esta intervenção virá, com toda a certeza, a melhorar significativamente as condições de circulação naqueles locais, em alguns casos com a pavimentação pela primeira vez de ruas que ainda estavam em terra batida. Noutros, com uma intervenção de qualidade em vias asfaltadas, mas cujo piso se encontrava bastante deteriorado. Os trabalhos foram acompanhados de perto pelo Sr. Presidente da Junta Freguesia Urbana, o Sr. Augusto Barros. Passando para a cultura, dar nota que Tomar conta com mais uma nova oferta cultural. Em pleno centro da cidade, no edifício da Moagem, a Portuguesa, que é parte integrante do Complexo Cultural da Levada de Tomar, abriu na passada semana ao público, em que numa primeira fase engloba a instalação de oficinas de artes tradicionais ligadas à Festa dos Tabuleiros, que contará com oficina de cestaria, oficina de olaria tradicional e oficina de flores de papel e rodilhas. Nos três primeiros pisos podem ser visitadas as oficinas e ateliês criativos, ateliê de pintura e oficina de cerâmica. De frisar que o último piso ficará reservado para exposições de artistas com caráter temporário. Falar ainda da Feira do Livro, que começou na passada sexta-feira e que terminará a 27 de junho, a decorrer no Complexo Cultural de Tomar, numa iniciativa conjunta do município de Tomar e da Livraria Nova. Como, habitualmente, além das oportunidades de adquirir livros a preços tentadores, o certame terá uma programação variada, com a presença diária de autores de características diversificadas. Passando para a área da educação, falávamos de uma excelente iniciativa da Escola Básica 2 e 3 do Nuno Alves Pereira, a criação de um jardim sensorial, Sensorial Garden, iniciativa do agrupamento Nuno Santa Maria no âmbito dos programas Erasmus+ e Ecoescolas, que contou também com o apoio do município de Tomar e com a Junta de Freguesia Urbana. Um espaço que requalifica uma parte do pátio do antigo colégio com experiências naturais para todos os sentidos, incluindo um jardim e uma horta, é que não faltam as caixas de compostagem e tudo isto feito em grande parte pelos alunos. Passando assim muito rapidamente para o desporto, felicitar a Seleção Nacional de Atletismo Adaptado, que se sagrou campeão do mundo. Felicitar também a judoca tomarense Patrícia Sampaio, que se apurou para os Jogos Olímpicos em Tóquio, desejando-lhe uma ótima prestação com as Forças Nacionais. Despeço-me desejando uma ótima semana a todos, e mais do que nunca, e mesmo já estando vacinado, continuo a proteger-se. Muito obrigada.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.